Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Vamos estar das 17h30 às 18h em onda curta, 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook e por aí vão chegar muitas, muitas perguntas. No WhatsApp, para o ouvinte nos contactar, mas só por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender no estúdio. Mas se nos quiser contactar por escrito no WhatsApp, o número é 1908-652-4584. Vou repetir, 1908-652-4584. O ouvinte pode também contactar-nos pelo telefone diretamente, se o quiser, ao custo de uma chamada local. Ao custo de uma chamada local, o número é 226-4434-592. E hoje temos connosco como convidado o deputado independente pela Casa CE, Makuta Nkondo, um veterano da luta de libertação, uma figura sempre, vá lá, que chama muita atenção sempre que fala, e nós aqui na Voz da América conhecemo-lo bem. Mas para já vamos às notícias e vamos começar precisamente em Angola. O Tribunal Superior Militar condenou hoje o general António José Maria, antigo chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar, a 3 anos de prisão efetiva pelo crime de extravio de documentos militares. Ele foi, contudo, absolvido do crime de insubordinação. A defesa do antigo homem forte da secreta angolana interpôs recurso, que foi aceito, o que significa que Zé Maria, como é conhecido, continuará em prisão domiciliária até ao processo transitar em julgado.
As Nações Unidas avisaram que a guerra no leste da República Democrática do Congo está a pôr em perigo a oportunidade para se eliminar a epidemia do ébola. O diretor de emergência da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse estar alarmado com a falta de acesso e falta de segurança que está a impedir o fim da campanha para se eliminar o ébola naquela zona.
Polícias e soldados abriram fogo sobre manifestantes na cidade de Beni, na República Democrática do Congo, disse a agência de notícias France Press. Desconhece se houve vítimas. Os manifestantes protestavam contra a inoperância das Forças Armadas em impedir ataques das chamadas Forças Aliadas Democráticas, que na quarta-feira mataram 7 pessoas naquela cidade. Os manifestantes tentavam avançar sobre uma base das Forças Militares da ONU, que são também acusadas de nada fazerem para impedir o ataque.
Na Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes. Estou Angola, fala só. Hoje vamos ter connosco o deputado independente pela Casa CE, Makuta Nkondo. Deputado Makuta Nkondo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir claramente.
Ah, muito bem, isso é o que se quer, nós também parece que estamos a ouvi-lo muito bem. Olha, Sr. Deputado, eu vou começar por lhe fazer uma pergunta que tem a ver com a atualidade, portanto, como ouviu e como sabe de certeza, portanto, o general José Maria foi julgado a 3 anos, foi condenado a 3 anos de prisão efetiva pelo crime de extravio de documentos militares. Agora, nós aqui sabemos que você recentemente se insurgiu contra os julgamentos de membros da família de José Eduardo dos Santos. Como é que você vê este julgamento do general José Maria?
Ok, muito obrigado. Este julgamento e condenação do general José Maria cheira a vingança. Isto está dentro do quadro da luta ou da rivalidade que há entre o presidente, o ex-presidente José Eduardo dos Santos e o seu sucessor João Lourenço. José Maria era o homem de confiança e da segurança máxima de José Eduardo Santos, que está a ser condenado. E houve o Fernando Garcia Miala, também general, que era homem de confiança de José Eduardo Santos e foi condenado. Só que tudo foi orquestrado. orquestrado por Zé Maria, generais Zé Maria e Zé Copelipa, acusando o general Miala de tentativa de golpe de Estado, que ele estava a montar um golpe de Estado contra o José Eduardo Santos. Hoje é o Fernando Miala que tem o poder. É ele que tem a força também, as coisas viraram. Por isso, nem o general Miala foi chamado ao tribunal para ser ouvido, porque mesmo naquele tempo, quando estava a ser julgado o general Miala, o general Copelipa e Zé Maria, os acusadores não foram ouvidos, ao tribunal não foram chamados, e hoje também o general Miala não foi chamado e ouvido no tribunal. Por isso, isso cheira a vingança. Essa luta que está entre o anterior e o atual presidente da República é que quer envolver todo o país. E o meio da justiça falando que não é de confiança. Tanto no caso da condenação do Fernando Garcia Miala com o procurador-geral, que era o José Maria de Souza, e hoje com o procurador-geral, que é o Pita Grosso, como... Quer dizer que a situação está totalmente confusa, por isso, esse está no quadro da vingança entre dois. Como se diz sempre que a vingança é um prato que se come frio. Eu tenho essa experiência, porque eu também já fui detido e escapei de ser fuzilado, condenado à morte, estava na alta prisão da Segurança do Estado, acusado também de tentar um golpe do Estado contra o presidente José Eduardo Santos, no tempo de Mobutu, Mobutu no Congo Democrático, sim, José Eduardo Santos aqui. Por isso conheço essas coisas, como é que se montam. Uhum. É uma encenação.
Muito bem, muito obrigado. Olha, senhor deputado, eu já tenho aqui um ouvinte em linha. Nós, só por nós podíamos falar durante muito tempo, mas isto é um programa para os ouvintes, portanto eu vou já passar ao primeiro ouvinte que está em linha, que é o ouvinte Timóteo Garcia, ele está em Luanda. Senhor Garcia, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, estou a ouvir.
Faça favor, então.
Deputado Makutankondo, eu tenho duas perguntas a fazer. O que é que a oposição viu ou está a ver neste debate de hoje de 2020? Uhum. Para nós, como povo, as coisas estão sempre a apertar e os debates... continuam as mesmas, os deputados insultam e o povo precisa de coisas reais. Precisamos de programas que o povo sente no momento, porque é um povo que já está há muito tempo na esperança, continuamos na esperança. A oposição no Parlamento, nós vimos que praticamente não fazem nada, porque as coisas cada vez que passam continuam a estar mais difíceis para o pacato cidadão. Como deputado, estou na Assembleia e discute os problemas do povo, como os outros também. Como deputado da oposição, como está a ver isso? E como a oposição pensa contrapor estas situações todas?
Muito bem. Era o senhor Timóteo... Sim, faça favor, senhor deputado.
Sim, a oposição não tem força para mudar nada. Nós falamos quando surge o problema lá na Assembleia. Sobre o orçamento geral do Estado, não é só a oposição, como todos os deputados, mesmo alguns deputados do MPL. O que está mal denunciamos, o que está bem denunciamos. Vocês... O povo conhece a posição de Makutankondo. Isto. Eu sempre votei contra isto. Este é um orçamento que não diz nada, que não vai resolver os problemas do povo. Uma coisa que o povo não sabe. Todos os anos aprovamos orçamentos. Esses orçamentos, as verbas dedicadas a algumas obras, nós aprovamos orçamentos, as obras ou são inexistentes, não existem, ou existem, ainda não foram executadas, ou executadas e acabadas, ou acabadas e são descartáveis. Uhum. Quantas vezes nós aprovamos orçamentos para as mesmas obras sem que essas... Por exemplo, no que diz respeito ao programa Água para Todos. Todos os anos, eu sou deputado desde 2008, todos os anos aprovamos orçamentos para Água para Todos, mas mesmo aqui em Luanda, nos bairros periféricos, não há água. E mesmo em certos bairros, casas na Baixa, não há nada, porque eu divido Angola em Angola do asfalto e Angola da terra batida. Uhum. Por isso, é um orçamento que não beneficia ao povo. Visitei o Kwanza Norte, fiquei surpreendido. As vilas do Dondo, sabe, de vilas, cidade de Ndalatango e do Dondo, comuna do Dondo, estão à beira do rio Kwanza, o maior rio de Angola, à beira disso, e com barragens hidroelétricas. No entanto, os bairros periféricos, os povos dessas cidades de Ndalatango e Dondo, não têm água potável, abastecem-se de água nas cacimbas. Não tem também energia elétrica, por isso nós falamos. Falar é não executar. É? Uhum. Por isso, agora, produtos da cesta básica, programas do IVA. Os preços aumentam na minha presença. Eu, pessoalmente, fui buscar fiscais da AGTEC. Lhes levei as lojas de tudo, africana, discount, na nossa presença com fiscais. Mudar a caixa de peixe carapau, subir de 32.000 para 42.800, não sei o quê. O fiscal de impave de estudo. E também os fiscais a sussurrar com os donos, significa que queria qualquer coisa, serve-se disto para ter qualquer coisa no bolso. Que é uma situação terrível.
Muito bem.
Para não falarmos de outras coisas, é por isso eu disse, ironizei no parlamento, que se o presidente João Lourenço disse que o avião estava numa turbulência, mas os passageiros não se atira, a tripulação nem salta do avião, eu disse que não. Esse avião pilotado por João Lourenço, o presidente caiu, estão a tentar localizar as caixas negras e para localizar o troço do avião, a caixa negra, e ver se há sobreviventes. Caro amigo, assim não é esse.
Muito bem. Obrigado, deputado. Eu vou passar agora o microfone aqui à Mayra, porque ela já tem muitas, muitas perguntas a chegarem pelas redes sociais. Mayra.
Obrigada, João. Muito boa tarde, deputado Makutankondo. Vamos começar aqui por pergunta de Daniel Ndele, que está a ver-nos em direto pelo Facebook, e também de João dos Santos Massobele. Eles querem saber qual é a sua posição em relação às próximas eleições, se o senhor deputado vai candidatar-se como independente, ou vai apoiar a Casa CE, ou vai associar-se ao novo partido de Abel Chivukuvuku.
Muito bem, olha.
Muito obrigado. É uma pergunta excelente. Eu, pessoalmente, ainda não decidi. Eu não sou membro de nenhum partido coligado à Casa CE. Não pertenço a nenhum partido. Eu sou antigo membro da UPA, União das Populações de Angola, que coligou com o PDA para formar a FENELA. Como independente, não sei ainda se vou avançar com a Casa CE. Se vou avançar com Prajar, do meu amigo Abel Chivukuvuku, não penso ainda, minha ideia não vai lá. Com a Casa CE, vai depender da seriedade deles, não dou garantia que estarei com eles. E também não sei, estou entre a parede e a espada. Muita gente quer que me aconselhar para eu tentar arriscar candidatar-me a presidente da República.
É verdade, essa é também uma pergunta aqui de muitos internautas, querem saber se vai candidatar-se à República.
Muita coisa, o problema, estamos bloqueados pela Constituição. A Constituição angolana não permite candidatar candidatos livres, independentes, a nada. Nem que seja presidente da República, como a deputado, só permite isto para as autarquias. Para as autarquias ainda não estou a pensar, estou a pôr de lado. Mas agora estou lá entre candidatos a deputado, para que formação política, ponto de interrogação, ou candidato a presidente da República. Estou pressionado, pressionado. Todo momento diz que eu já ultrapassei o nível de deputado, esse deputado, deputado quer. Segundo, para eles tem essa ideia, porque ultimamente concorri com João Lourenço aqui no programa do Novo Jornal, não sei o quê. Bom, não houve votação direta, só as cifras estavam a ser, os resultados a sair num ecrã gigante montado num hotel com todos os dirigentes lá sentados. João Lourenço teve 61%, Makuta Nkondo 33% e o governador da Huila 6%. Outro em concordância com João Lourenço foi com palancas negras gigantes no mausoléu Agostinho Neto. João Lourenço e Makuta Nkondo saímos os melhores políticos de Angola e fomos premiados.
E, deputado, por que é que não as autarquias? O poder local podia ser uma solução.
O poder local, as pessoas acham que é liberdade. Por exemplo, eu confinar-me num município, quer dizer que é numa Câmara Municipal e tudo, e me deixo o resto de Angola. Para eles, querem que eu continue a defender a Angola e os angolanos. Por isso, pensa que devo tentar candidatar-me a presidente da República. Este que não me ainda de dar, vou descartar isto, vamos ver. Mas o bloqueio é a Constituição que não permite. Tem que pendurar-se a uma formação política, que significa ser cabeça de lista. Esse cabeça de lista, está a atrapalhar todos nós.
Muito bem. Obrigada.
Olha, eu vou passar agora aqui a um outro ouvinte que está em linha, que é o ouvinte João Nangananga. Senhor Nangananga, está-me a ouvir?
Estou sim.
Onde é que está o senhor Nangananga? Está em Luanda?
Estou no Soio.
Ah, no Soio, ótimo. Faça favor, sim. Senhor Nangananga.
Eu gostaria de perguntar ao senhor Dr. Makuta Nkondo. O senhor Dr. Makuta Nkondo, o que é que quer candidatar para as regionais? Como é que quer candidatar para as presidências? Porque os candidatos têm que começar de base ao top, de topar a base, primeiro. E como é que sentiu-se o levantamento que fez o Presidente da República em grandes suas viagens, na Roma e em outros países do mundo? E o terceiro, gostaria de perguntar, como é que ele viu o orçamento geral do ano 2020? Se achou positivo ou achou negativo?
Muito bem. A senhora Nangananga, pode repetir as duas primeiras perguntas? O doutor Makuta Nkondo já respondeu a essa questão do orçamento, mas quais eram as outras duas perguntas? Desculpe, chegou mal.
Eu disse o seguinte. Como é que o doutor Makuta Nkondo não quer se candidatar nas regionais, quer dizer, a partidas? Porque mexendo pela base, já foi o topo. E como é que ele quer dizer do topo para a base, primeiro? E em seguida, eu disse o seguinte. Como é que ele achou as viagens do Presidente da República a nível do mundo? Foi na Roma, foi no país do mundo. O que é que acha com as viagens do Presidente da República?
Muito bem. Makuta Nkondo, compreendeu as perguntas, entendeu?
A primeira não entendi.
A primeira está relacionada com aquilo que eu já tinha perguntado, é porquê que quer começar do topo para a base e não ao contrário? Porquê que considera que candidatar-se às autarquias não é importante e quer ir diretamente às presidenciais?
Muito obrigado. Não, eu não estou a começar pelo topo e ir para a base. Primeiro tem que ver a minha idade. Já tenho 71 anos de idade, não vou permanecer, não vou morrer na política. O pouco tempo que me resta, quero mesmo tentar eu dedicar-me ao país a nível nacional, significa presidência da República. Nunca foi minha ideia, mas as pessoas estão a pedir. E quanto às viagens do presidente, e também não estou a negligenciar as autarquias, os municípios e tudo. Ele próprio sabe que eu passo a vida a andar nas zonas rurais. Eu sou muito inimigo do asfalto. Estou de férias, o parlamento me permitiu, o presidente do parlamento deu-me assinou um documento para eu ir passar férias na Bélgica, mas eu preferi ir passar férias à minha aldeia do Yenga. Estou aqui em Angola, não fui à Bélgica. Uhum. E quanto às viagens do Presidente da República, bom, primeiro são muito onerosas. Viaja com um avião super luxuoso, com uma equipa volumosa, a delegação que anda com ele. Quanto é que gasta por viagem com essa gente toda? Os resultados no terreno não se vê. Eu não estou a ver resultado dessas viagens todas. O presidente vai aqui, vai acolá, viagens luxuosas de avião, luxuoso, a viver em hotéis luxuosos e tudo. Para mim, o trabalho está aqui dentro. Ele devia ainda suspender essas viagens e dedicar-se ao país. E dentro do país, as viagens do presidente da República são negativas. Eu propus ao presidente da República, meu irmão menor, como se chama, João Lourenço, para visitarmos juntos umas zonas rurais para ver a diferença dessa outra Angola, onde há jovens meninas, meninos e tudo, jovens meninos, que não sabem, nunca viu na vida um sabonete, um sabão, açúcar, petróleo. Todo produto manufaturado não chega porque não há comércio nessas zonas, não há nada, não há viatura, estrada, não há dormir várias vezes nas matas. O João Lourenço nunca foi. Neste momento está no Kwanza Sul. Os ministros foram de avião, de carro, de Luanda ao Sumbe. De carro, sem no asfalto, parece que o Ministério da Construção foi lá também melhorar até o asfalto, porque isso passa por lá. E ele, o João Lourenço, foi de avião de Luanda ao Sumbe, não viu nada. O presidente de avião, e aqui embaixo, como é que vai ver a realidade? Por isso eu condeno essas viagens todas, nota negativa. O João Lourenço visitou Mbanza Congo. Ou visitou Zaire, não. Visitou Mbanza Congo, de avião, Luanda. O governador oficial, quando estava a apresentar relatório, informou de água. O povo tem água, tem luz, tem isso. No mesmo momento, quando o João Lourenço estava a comer e beber, numa sala climatizada no palácio, o povo a buscar água em Cacimbas, à noite, na escuridão. Por isso, essa cidade, para mim, não tem efeito. Tu estás no sonho. O João Lourenço foi lá, você... Nem tarde no periférico do sonho, o João Lourenço visitou. Quando estava convosco no sonho, o João Lourenço, você lá no bairro, a buscar água nas cacimbas, e o petróleo ele compra na casa democrática do Congo, que não tem... o que de petróleo, e você que produz petróleo lá no sonho não tem petróleo iluminado. Está a ver as contradições, por isso eu não concordo. Isso que estou a vos falar e falo também no Parlamento. Assim, eles me conhecem.
Muito bem. Mayra, mais perguntas aí.
Há mais perguntas, sim, e estas agora são em relação ao novo presidente da UNITA. Muita gente quer saber qual é a sua opinião em relação à eleição de Adalberto Costa Júnior. Bryce Bumba pergunta se Adalberto Costa Júnior servirá melhor a UNITA do que Isaías Samacuva. Há quem pergunte também se... fazendo o contexto aqui, Guilherme Chimbanda diz o seguinte: o deputado João Pinto diz que o atual presidente da UNITA não fala fluentemente umbundo ou uma língua nacional tradicional angolana e nunca deu prova de ter raízes endógenas sólidas e não pertence à família tradicional da UNITA. A pergunta de Guilherme Chimbanda em relação a Adalberto Costa Júnior é se, para ser um bom líder de um partido, é preciso falar uma língua nacional.
Muito obrigado. Antes do João Pinto falar isto, eu já tinha escrito isto, já tinha falado na Rádio Despertar. Racismo à parte, a UNITA é um partido da massa rural, é um partido bantu. Eu fui assessor do presidente Samacuba. Eu conheço as massas rurais de Samacuba, da UNITA, aquele que diz em vez de Bailungo, um barundo, um tipo. Muito dessa popular não fala nem entende outra língua, a não ser a língua local, sobretudo a língua deles, porque, sabe, o Empela é para os Quimbundo, a minha, o meu artigo. Espenela é para os Bacongo, a UNITA é para os Ovimbundo. Bom, o meu amigo Adalberto Costa Júnior, eu não acredito muito que suceda bem. Quando morreu Agostinho Neto, o professor natural era Lúcio Lara. Mas Lúcio Lara, inteligente, sábio, e ele, humilde, retirou a sua candidatura, disse que Angola não estava ainda à altura de ter um presidente branco. Digo a mesma coisa, a UNITA não está ainda à altura de ter um lusotropicalista à frente. Isso significa dizer... dificilmente a massa militante aí nas matas e tudo. A UNITA tem muitos membros nas matas. Muitos não saíram das matas, matas transformaram grandes aldeias. Valdo Sambo, Samboto, Puxei, é que vai ver. Uhum. Então, ele, o Adalberto da Costa Júnior, não pertence a nenhuma etnia em Angola. Ele não pertence a nenhuma tribo em Angola, não pertence a nenhum clã em Angola e não fala nenhuma língua bantu. Um mundo, então, é catastrófico. Me mostraram a aldeia dele, a casa do pai dele, em Tsingenge. Era um comerciante colono. E tem que saber, eu uma vez brinquei com ele. A mãe do Adalberto morreu. Morreu aonde? Em Portugal. Veio, nos encontramos no parlamento, ele deputado, eu deputado. Ah, minhas condolências, senhor deputado Adalberto, muito obrigado. Mas só que não gostei, por que enterraste a mãe em Portugal em vez de lhe trazer aqui? Ah, olha, toda a família quis assim. E dizem que agora Adalberto não tem nenhum membro da família. Ele está sozinho aqui. É este presidente que vai dirigir um partido bantu, partido das massas e tudo. Ou a UNITA está a fazer esforço para pintar-se de branco. Eu tenho também as minhas dúvidas, muito para bem. Além de que na UNITA o consenso está difícil.
Aproveito então para lhe colocar mais esta pergunta muito rapidamente. Sujeito Rafael pergunta então se Adalberto Costa Júnior poderia ser um bom adversário para João Lourenço.
Não acredito. O Adalberto está a ver, a política não é obra de entusiasmo. O Adalberto, ele é muito blá, 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 ele fala, não tem nada contra o Adalberto. Ele é deputado, eu sou deputado, estamos no parlamento, eu conheço quem é Adalberto e eu também conheço, ele também conhece quem é Maputan Kondo. Uma coisa que não vos disse, a eleição de Adalberto, tem a ver com o conflito que houve nas matas, aquelas matanças, aqueles assassinatos, aquele genocídio, fogueiras humanas, todos os generais antigos, os chefes do Estado-Maior, generais, todos os Sindondo, Sangumba, e é grande doutor como Samaku, Vakulukuta, o que é. E todos eles, aquelas... Então, também é vingança, razão pela qual viu grandes veteranos como o Chiwale e o filho dele...
Senhor deputado, senhor deputado, olha, desculpe, eu tenho que interromper agora, mas vamos já continuar depois do topo da hora. Mas, de qualquer maneira, eu agora tenho mesmo que fazer uma interrupção, mas fico com essa em mente... que é para continuar. Eu quero lembrar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar em onda média, nos 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos também no Facebook Live, no WhatsApp e também pode telefonar localmente. Eu já vou dar o número. Continue connosco, continue com Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos hoje com o deputado Makuta Nkonde. Eu vou recordar aos ouvintes que agora estamos em onda média, portanto os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, estamos a ter uma conversa muito interessante com o deputado independente pela Casa CE, Makuta Nkonde. Estamos também no Facebook Live e vou recordar o número do WhatsApp para os ouvintes nos enviarem perguntas por escrito. O número é 1908-652-4584. Se o ouvinte quiser fazer uma chamada local, a pagar localmente, portanto, a chamada cai aqui no estúdio, o número é 226-4434-592. Senhor deputado, ainda está em linha, não é?
Sim, sim, estou em linha.
Muito bem, olha, eu tenho aqui um ouvinte à espera há bastante tempo, mas eu tive que o interromper e nessa altura o senhor deputado estava a falar sobre a questão daquelas disputas internas da UNITA.
É isso que estamos a dizer, que isso é resultado de disputas.
Estamos a perder o senhor deputado. Deve estar numa zona sem rede.
Está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir bem.
Ah, muito bem. Continua, então.
Então, quando o general Chihuahua e filhos dele, todos eles, alinharam-se à praia de Alberto, também eu acho, em minha opinião pessoal, que para se vingar, porque Chihuahua escapou à morte, devia ser executado por generais Sangumba e Sindongo, escapou. E muita gente, os outros candidatos todos também pagaram, porque muitos deles são acusados de terem sido os intriguistas que levaram Savimbi a executar os outros. É só esse breve aqui. Quanto à concorrência, para mim, é o Abel Chivukuvuku, que é o concorrente sério de João Lourenço. Chivukuvuku, para mim, está de longe superior em termos de carisma, em termos de conhecimento, de capacidades e de aceitação política. E o Chivukuvuku fala devidamente, para além das línguas europeias, de poliglota, o Ovimbundu, ele... Quer dizer que o Chivukuvuku é ele, o concorrente. E por isso ele tem dificuldade até de legalizar o partido dele, porque estão a sempre lhe dar curvas e contracurvas. Adalberto, sim, tem aceitação e tudo, mas não é do nível de Chivukuvuku. Essa é a minha opinião pessoal.
Muito bem, muito obrigado. E eu creio que toda a gente admira a sua franqueza, senhor deputado. Bem, de qualquer maneira, eu tenho aqui um ouvinte que nos telefonou, que é o ouvinte Manuel Paquete, ele está em Luanda. Senhor Manuel, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, irmão jornalista.
Muito bem, olha, muito obrigado. Eu sei que você está à espera há muito tempo, portanto agora o microfone é seu.
Olha, neste momento, boa tarde aí o deputado Makuta Nkonde na Assembleia Nacional. E boa tarde aí, o jornalista nos estúdios da Voz da América. A pergunta é a seguinte. Neste momento, a Polícia Nacional, através do crime que em Luanda, quase toda a parte do nosso território, em várias províncias, o crime está a aumentar. Decidiram-se dar ordem, ou estão a decidir dar ordem, executar os delinquentes. A preocupação minha é de quê? Se for essa ordem, deveria ser primeiro reduzir índice de desemprego para ver se a maioria de juventude tivesse uma ocupação normal de ter um emprego, seja privado ou estatal, mas neste momento, se for para pôr preso, será melhor para ver se usem lavras, como já iniciou na DAMB, etc. Será melhor assim. E outra pergunta. Ouvia rumores que o deputado Makuta Nkonde iria, porque tinha essas duas alas, o MPL e a UNITA tinham disputa de quem conseguiria convencer o deputado Makuta Nkonde para ser ou na UNITA ou no MPL. Qual é a ideia dele? E outra pergunta, neste momento que estamos a passar, como ao lado dos opositores e as pessoas que criticam, os governos africanos estão a recorrer a certas leis, seja não violência, mas é um pouco assim complexa de silenciar as vozes críticas daquilo que ocorre nos governos africanos. No caso da Angola também aderiu. E neste momento a preocupação é como? Como é possível eles dotar essa lei de controlar as redes sociais e as vozes críticas e procurar forma de silenciar essas vozes, que quanto há muita dificuldade nessas suas governações. E a outra, por que que lá o Parlamento nos debate o MPLA sempre, mesmo que estiver errado, chama nome nos militares, no que nos deputados da oposição, no caso dessa semana, escutamos de chamar nome, de usar nome, de ser bombista por causa das críticas que a oposição estava a dirigir ao MPLA. Muito obrigado, senhor jornalista. Bom trabalho. Esta é a pergunta que eu coloquei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Manuel Paqueta em Luanda. Ah, senhor deputado, muitas perguntas. Crime? Este ouvinte diz que tem informação, ou corre o rumor que a polícia vai executar os criminosos. Depois, a outra pergunta era sobre se você lhe foi pedido para se juntar à UNITA ou ao MPLA. Depois, esta questão das redes sociais, silenciar as vozes, e os insultos do MPLA aos membros da oposição. Faz a favor.
Ok, muito obrigado. Quanto à polícia, eu não tenho prova que recebeu ordem para executar os bandidos, os assaltantes. Eu sempre disse para não hostilizarmos a polícia. Num país sem polícia não se vive. A polícia é para dar ordem, é para pôr ordem no país. Eu não tenho prova que a polícia recebeu ordem para executar. Eu sei que na Europa, mesmo nos Estados Unidos da América, aos terroristas só a morte. Polícias na Europa, França e tudo, Estados Unidos da América, quando há um ato terrorista, os terroristas são abatidos. Isto é lá na Europa. Aqui em Angola, ainda não sei. Mas também os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos filhos, cuidado para não matar à toa. A vida é sagrada. Vão esperar alguém na porta do banco, levantou dinheiro, persegue com motas e armas e dá um tiro, abate. Também eu não concordo com esses atos dos nossos irmãos, quase são atos terroristas que não devem continuar, porque o povo precisa viver em paz.
Muito bem.
Não tem eu prova. Isto é um. Quanto Makuta Nkondo pertencer ao MPLA ou à UNITA, nenhum nem outro. Se for para aderir a um partido político, regresso à minha UPA FNLA. Eu sou da UPA FNLA. Como já vos disse, o MPLA é para os Kimbundu, é para essa língua da terra, de Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Malange, e a UNITA é para o Sul e Centro-Sul, e a UPA FNLA para nós, Bakongo, no Norte. Se for aderir ao partido político, regresso à minha UPA FNLA. Ali eu sou quase fundador. Por isso, fiquem calma, não vou nem à UNITA, nem ao MPLA. Ali, não. Quanto a outra pergunta...
Das redes sociais, silenciar as redes...
Das redes sociais, também não devemos exagerar. Há abuso, há uso abusivo de redes sociais, há coisas aí repugnantes, aí falta respeito a todo mundo, ao bom nome, e depois há obscenidade. Se for para usar corretamente as redes sociais, com todo o respeito, com toda a responsabilidade, então se o governo e tentar barrar as redes sociais, lá eu condeno. Mas barrar esse abuso das redes sociais, eu também não concordo. Em francês se diz, tout excès est mauvais. Trop c'est mauvais. E quanto à última pergunta, que não estou a me recordar...
Era sobre os insultos, os insultos que deputados do MPLA teriam feito.
Dado no Parlamento... No Parlamento, até a luta, tudo no Parlamento, o Cabo Verde, o outro. Esses insultos e tudo, sabe que aí, no momento da discussão, e a corrupção de uma lei qualquer, aí não há irmão, não há amigo, não há quem mais, só que depois daquilo, você não vai ao Parlamento. Depois daquilo, quando temos o almoço, estamos no intervalo, comemos juntos, nos abraçamos, ficamos a rir.
Uhum.
Por isso, os insultos, dizer bombista, e tudo, vocês também isto. E porque quando do MPLA acusa, são do MPLA que acusa os deputados da UNITA de serem bombistas e tudo, e o deputado da UNITA também acusa o MPLA de estar lá por fraude eleitoral, não sei o que e tudo, significa que aquilo é uma maioria falsa. Isso é normal no parlamento e tudo. Por exemplo, ultimamente, há deputados que usaram palavras. Aquele que comparou o vice-presidente da República a dizer que um saco de arroz é mais famoso que o vice-presidente da República. Isso é bom ou não é bom, não sei. Somos deputados, mas também precisamos de medir as nossas palavras, sobretudo ter respeito. Eu não sou do MPLA, mas respeito. João Lourenço está aí, é presidente da República, é presidente de Angola, é meu presidente. Apesar de que ele próprio, João Lourenço, se considera mais e atua mais como presidente do MPLA e não como de Angola. Por isso, o outro a comparar, porque Tunze, não é o MPLA que é Tunze. Ele parece que não conhece bem os provérbios de Kikongo. Tunze é o povo. Tunze significa é um bate-palma, é uma pessoa que aceita tudo. Comeste? Sim. Não comeste? Sim. Quer comer? Não. Não quer comer? Não. Quer comer? Sim. Não quer comer? É isso que se chama Tunze. É o povo que é o Tunze e não é o MPLA.
Muito bem, Mayra.
Muito obrigada, João. Este aqui nas redes sociais, deputado Makutankondo, está mesmo a aquecer. Manuel Finda quer saber qual é a sua opinião sobre a suspensão de Tchizé dos Santos, do MPLA, e ele pergunta também qual é o papel do Conselho da República, como é que o Conselho da República orienta o presidente diante da crise. E também Zingalo Belo quer saber qual é a sua opinião sobre o combate à corrupção. Está a ser bem feito ou não está? Por favor. Não conseguimos ouvi-lo.
Não ouvi bem a última pergunta.
A última pergunta é sobre o combate à corrupção. Qual é a sua opinião sobre este combate à corrupção que está a ser levado a cabo pelo governo de João Lourenço?
Ok, muito obrigado. Sobre Tchizé dos Santos, no Parlamento, eu sou o único deputado que votei contra. Todas as bancadas do MPLA e da UNITA votaram a favor da suspensão do mandato de Tchizé dos Santos. Casa CE, PRS e a FNLA abstiveram-se e eu votei contra e justifiquei que isto está no quadro da vingança entre José Eduardo Santos e João Lourenço. Porque quem bate o filho, bateu o pai. Tudo que está se falar contra os filhos de José Eduardo Santos, isso até, desculpa, pode acelerar a morte de José Eduardo Santos. O que que agora ganha com aquilo? Se José Eduardo Santos faltou mais de 3 plenárias, segundo a regra, quem falta mais de 3 plenárias, sem justificação ou suspensa, há uma causa. Se está a fugir, está a proteger-se, porque aqui estão perseguidos. Tanto José Eduardo Santos como os filhos e colaboradores deles, é isso o caso de Zé Maria, que foi condenado. É perseguição política por parte da equipa de João Lourenço. Por isso, votei contra, não estou de acordo. Ainda mais de suspender a entrada do MPLA, e disputaram do Comitê Central do MPLA e suspenderam a militância do MPLA. Tudo isso não se ganha nada. A segunda pergunta...
Era sobre o Conselho da República.
O Conselho da República, eu sempre disse, o João Lourenço é mal aconselhado, mas cuidado, hein? Há membros próximo de João Lourenço que me contactam, porque eles me consideram como amigo de João Lourenço, eles dizem que João Lourenço me escuta e ouvir o que é Mbutamuto de todos os velhos. Makuta diz, ele também, João Lourenço, não ouve conselho, não acata conselho, não nesta reunião do Conselho da República, o João Lourenço não chama ninguém para consultar. Epa, é Maputa, ou você, meu conselheiro, aqui o que, que acha? Nem sequer o Marcolino Moco, piloto do nascimento que ele chamou lá na zona Angola. Eles não vê nada, nem papel, nem nada, não passam eles. Não consulta, não tem petróleo, nem nada. João Lourenço não consulta ninguém. Pública não são consultados. E quando vão a uma reunião do Conselho da República, é só para ouvir. Agora, vamos tratar disso. O porta-voz falou, acabou e tudo. Quem está contra, quem não está contra, levanta. Você se tentar dar conselho, segundo a tradição, o aconselhado tem que dar resposta. Ah, não faça isso, está mal, está bem, isso, aquilo. Ele tem que reagir, não reage. Vocês são levantados. Vão-se embora. Por isso, os conselheiros da República não têm nenhum poder sobre o presidente José Eduardo Santos. Se tivesse ou se tiver, então são maus conselheiros e aconselham mal. Quanto a combate à corrupção, está mal. Partimos com todo o entusiasmo, nós aprovamos muitas leis lá de evolução voluntária dos capitais, do dinheiro roubado e tudo. Deram prazo, o prazo acabou, agora coerciva, não estamos a ver nada. Por que, que a combate à corrupção falha? Porque os marimbondos são todos eles, a partir do próprio João Lourenço. Ele nunca foi uma simples pessoa. Ele foi sempre uma alta entidade política, secretário-geral, já foi governador, já foi, parece, ministro da defesa, já foi. A mulher ida, a partir do fraccionismo, não sei o que e tudo, né? De 77, Agostinho Neto, a mulher sempre ocupar pastas importantes, ministro da Economia, ministro disso, não sei o que, membro do Banco Mundial, ou de que. Eles também. Nunca ouvimos. Nós somos deputados, não sabemos qual é a fortuna de João Lourenço e da mulher e qual é a fonte desta fortuna. Adquiriu esses bens todos, como o João Lourenço e a mulher, e os filhos, não sei o que e tudo. É? Significa que ele também é marimbondo. Todos que trabalham com eles e tudo, ultimamente denunciei, um dos braços direitos de João Lourenço neste momento já foi governador a uma das províncias. Todas as melhores casas que o colono deixou naquela província, colocou em nome dele, né? Com falsas facturas que comprou aquelas casas. Muita coisa. Esses todos, que os grandes corruptos de Angola, são os mesmos membros do governo de João Lourenço. É isto que eu chamo, que João Lourenço, o governo de João Lourenço, comparo isto a um barco velho, enferrujado, e a babar, o motor, a babar, a deitar muito fumo. O João Lourenço só mudou o comandante do barco ou do navio, que é João Lourenço. Toda a tripulação é a mesma que partiu de Agostinho Neto, José Eduardo Santos, agora é com ele. Por isso, o combate à corrupção não vai a lado nenhum. Como okay. O exemplo começa em cima, deve começar por ele próprio, João Lourenço e família dele.
Olha, senhor deputado, eu tenho uma pergunta a fazer-lhe, agora a pergunta é minha, eu sei que tenho aqui ouvintes à espera. Você disse aqui há momentos que se alguma vez ingressasse num partido, iria regressar à FNLA. Eu agora quero lhe perguntar sobre a situação da FNLA. Temos, portanto, o Lucas Ngonda, temos várias facções. Qual dessas facções é que é a verdadeira facção do MPLA?
Da FNLA.
Cuidado com a FNLA. Eu falei só, se for para regressar, é uma hipótese que eu dei.
Sim.
Porque a FNLA é um dos partidos mais confusos de Angola. Aí na FNLA, o que, que é na FNLA? É luta pelo poder e pelo dinheiro. Essa é a doença de nós, Bacongo. O Mucongo não é político. O Mucongo está obcecado pelo dinheiro. O Mucongo pensa que acedendo a um cargo político, ele consegue enriquecer-se. Então é isso que se passa na FNLA. Todo mundo é chefe, todo mundo é revolucionário, todo mundo é herói, todo mundo é filho de herói e tudo. Mas se você me perguntar, eu estive em casa onde se fundou a UPA.
Sim.
O único, a única criança que estava lá, eu. Eu estou a desafiar quem vai falar o contrário. Por isso, para mim, se for para me perguntar, penso que apoiaria Lucas Ngonda para continuar. Agora, o Lucas Ngonda quer abandonar devido à idade para proteger a saúde e tudo. Perguntei-lhe no parlamento, mas vê, ouvi dizer que você já quer abdicar, já quer abandonar depois da transição. Disse que quer me reposar e tudo. Ele que me disse. E agora, o substituto e tudo, eu lhe sugeri, coloca lá o jovem Carlito Roberto, isso não é monarquia, mas coloca lá o filho de Ordem Roberto, também queria na UNITA, se fosse até Rafael Massanga, filho de Savimbi, penso minimamente. A resposta que me deu, ele, se deixar o poder ao Carlito Roberto, filho de Ordem Roberto, criança que é, sem força, sem nada, o cunhado vai dizer, o rival, porque Cabango foi marido da tia, significa irmã de Ordem Roberto. Uhum. Aí pisar o miúdo não terá força de contrapor o Cabango. Por isso, todas as pessoas que vão lá lutar, a luta de Ngonda e tudo, são obcecados pelo dinheiro.
Obrigado.
Poder e dinheiro, são anarquistas.
Obrigado, doutor. Olha, eu tenho aqui um ouvinte em linha à espera há algum tempo, que é o ouvinte Gelson Manuel, que está no Bengo. Senhor Manuel, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente, estou te ouvindo.
Muito bem, faça favor.
Ok. Boa tarde, Santa Rita.
Boa tarde.
Ao senhor Maguta Ngondo.
Diga.
Alô?
Sim, diga. Sim.
Eu disse boa tarde ao Santa Rita.
Boa tarde, faça favor.
O senhor Makuta.
Sim, ele também manda boa tarde.
Não te digo.
Obrigado.
Ok, a minha questão é a seguinte. O senhor Makuta Ngondo, sendo deputado, independente da casa, você nega não entrar em nenhum partido político, voltar na FNLA, caso a casa C um dia te negar, irias aonde?
Muito bem.
Outra coisa, o senhor também não é bom político, porque não tem bons segredos. Porque se tivesse segredos, não estaria a falar à toa, porque um bom político, às vezes, tem segredos.
Muito
porque
bem.
O senhor tudo fala, não esconde nada. Um político não pode falar tudo o que pensa, tudo o que vê. Então, outra coisa... Se o senhor voltar, um exemplo, tiver pensamento de eu voltar na FNLA, vai ser membro e nunca vai subir nem na cadeira máxima do partido. Será membro simples, até nem cadeira do deputado não irás conseguir.
Muito bem,
então,
obrigado.
Então, bota Tiago, fumo uma coisa em conta.
Pronto, obrigado.
Tiago, Juvena. O Banzanga, aqui é um bota.
Ok. Obrigada.
Obrigado, era o senhor Gelson Manuel. Makuta Ngondo, quer responder? Se a casa se...
Sim, posso responder. Para mim, não há pergunta tabu.
Uhum.
Eu compreendi que o senhor é membro da UNITA, porque eles da UNITA não gostam da verdade. Quando fala mal do MPLA, que não gosta da verdade. Quem não gosta da verdade é a UNITA. E quando se fala de bajulação e fanático, há mais fanatismo na UNITA e bajulação na UNITA. Não tem conselho. Dizia que eu, como assessor de Samacuba, nunca mais voltar ao parlamento. Eu estou lá.
Muito bem.
Você não conhece como é que se passou. Agora vou te revelar um segredo. O Makuta Ngondo já chegou de anular 12 comícios de Samacuba. Houve coincidência de comício no Soio. A UNITA e casa assim com Makuta Ngondo à frente, Samacuba não conseguiu reunir pessoas para comício e outras coisas. Bom, não é isso que estamos a discutir. E também não é ser político, é aquele que guarda segredo, Por exemplo, tu está me falar de A, eu tenho que dizer que não, não é A, é B. Uma casa branca, eu digo, não, não é branca, é amarelo ou vermelho. É isso ser bom político para tu, membros da UNITA. Não, meu amigo, estás enganado. Não estou a garantir que regresso à FNLA. E agora vou te revelar mais um segredo. Já cheguei de ser contactado pela própria UNITA, antes de Raul Danda, para eu ser vice-presidente da UNITA. Posso te citar o nome, eu é que devia substituir Ernesto Mulato. Recusei. Também na FNLA há equipas que me contactam, vem até aqui em casa. Até a semana passada recebi equipas que estava a me pedir para eu me candidatar a presidente da Casa C para separar Ngola Kabangu de Lucas Ngonda. Eu não aceitei. Eu não luto para isso. Mesmo para regressar ao parlamento, foi luta do meu amigo Chivucuvucu, que veio 4 vezes à minha casa me buscar e disse que não, um político como a Kutankondo não fica em casa. E um jovem meu me aconselhou que pode ser bom jogador. Apoia uma equipa, desde que você não joga, fica no banco, não está a facilitar.
Obrigado.
O jogo.
Deputado okay. Makutankondo, vamos continuar, então estamos mesmo quase no fim. João, se me permite, duas perguntas aqui. Uma é relacionada aos veteranos, temos dois internautas que querem saber porque é que leva tanto tempo a resolver o problema dos ex-combatentes, porque é que os ex-combatentes não estão inseridos ainda na Caixa Social. E a outra pergunta é bastante fora da caixa, em relação a todas as perguntas que foram colocadas hoje neste programa. A pergunta chega-nos de João Matos. Ele quer saber o que é que o Makutankondo acha de Rafael Marques ter aceito a condecoração do presidente João Lourenço. Terá Rafael Marques sido ingênuo, comportando-se como se fosse uma espécie de Nelson Mandela que aceita receber condecoração do regime do Apartheid? Ou terá sido essa uma maneira de João Lourenço ir silenciando lentamente o maior ativista angolano da atualidade? Estas são as duas perguntas.
Olha, doutor, estamos a chegar ao fim, vou-lhe pedir para ser breve também.
Ok, muito obrigado. Quanto aos veteranos de guerra, os antigos combatentes, nem são todos que são marginalizados. Os antigos combatentes e veteranos de guerra da FNLA, OELNA e da UNITA, FALA. Quanto aos antigos combatentes da FAPLA, até a invenção, famílias inteiras, pai, mãe, filhos, até bebês, são antigos combatentes e estão inseridos na Caixa Social ou recebem dinheiro de antigos combatentes. O MPLA dá este título a todo mundo que lhe apoia, sobretudo no SINFO, aqueles burros deles. Só são marginalizados os do MPLA e da UNITA. Não sei se o meu amigo da UNITA não gostou mais.
Muito bem.
Quanto a Rafael Marques, ele tem razão, foi condecorado. Quem é que vai... Estás a ouvir? Ninguém recusa o bem, só se recusa o mal. É convidado para ser condecorado, o Rafael Marques não vai recusar. Até hoje estive com ele no funeral do jovem Carbono Casimiro. Por isso, eu apoio o meu amigo Rafael Marques e meu colega jornalista. Quanto a João Lourenço, ele pode tentar alixar o João Lourenço, o que? O Rafael Marques tentar lhe corromper. Isso agora vai depender da coerência de Rafael Marques.
Obrigado, doutor.
Ele se vender.
Doutor,
vai se vender.
Muito rapidamente, eu dou-lhe 15 segundos. Temos muitas perguntas a saber como é que você pensa da situação de Cabinda. Dou-lhe 15 segundos, depois tenho que interromper.
Situação de Cabinda tem que ser resolvida no quadro da situação de aquela ilha de Portugal, como se chama?
Madeira,
mais ou menos assim.
Muito bem.
O estatuto especial não está a ser cumprido. E não estamos a ver nada de especial para Cabinda. Cabinda não tem nada. O MPLA anda só a ludibriar os Cabinda.
Ok, obrigado. Senhor deputado, nós queremos aqui na Voz da América, nós queremos agradecer-lhe imenso ter participado. Mais uma vez admiramos a sua franqueza e frontalidade. Esperemos que no futuro podemos voltar a contactá-lo. Muito obrigado e a todos os ouvintes que participaram. Muitos não puderam entrar, outros não puderam...
Ser lidos,
mas fica para a próxima, não se esqueça. Se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.